Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre a incrível disparada do dólar nos últimos dias e explicaremos por que isso aconteceu. Partiu o Beto Carreiro, não vai ter Disney. O episódio de hoje está imperdível, só que antes de continuar eu te peço que se inscreva nessa rede e me diga nos comentários. E aí, bichão, você acha que daqui para frente o dólar é para cima ou para baixo? Me diga nos comentários. Pois é, galera. O dólar disparou nos últimos dias e saiu da casa dos R$ 5, na realidade R$ 4,95, tá? Para incríveis R$ 5,26 na terça-feira, e é o que eu digo, não vai ter Disney. Para se ter uma ideia, esse valor foi o nível mais alto desde março do ano passado, há mais de um ano. O aumento de 26 centavos aconteceu praticamente em 7 dias, foi de repente, a gente piscou, o dólar estava lá em cima. E isso representa uma alta de mais de 5%, é muita coisa. Para quem não lembra, no ano passado a moeda americana acumulou uma queda de 8%, o que ajudou a controlar a inflação e também favoreceu o corte nos juros. E esse é um ponto muito importante, porque tem uma galera que me diz: ah, eu tô cagando pro preço do dólar, eu não quero ir pra Disney, eu não quero fazer compra nos Estados Unidos, que se foda o dólar, que se foda a classe média que quer ir pra Disney, eu quero mais é que o dólar exploda. E não é bem assim, meu filho. O dólar é indexador de vários produtos e serviços aqui no Brasil. Quando o dólar dispara, a inflação também dispara, cara. Para de querer o mal dos outros sem perceber que você está tocando fogo na sua própria casa. Segundo especialistas, 3 motivos principais explicam essa disparada. O primeiro fator é a expectativa sobre os cortes na taxa de juros dos Estados Unidos. Essa questão da economia americana é o grande driver mundial. Como a gente já comentou em episódios recentes, os últimos resultados da economia americana mostraram que o mercado de trabalho deles segue bastante aquecido, com os dados sempre ficando acima do esperado. O Fed não consegue cortar por lá as taxas. Além disso, nos últimos meses, houve também uma aceleração da inflação no país, o que deixa o Fed, o Banco Central americano, mais cauteloso e impede os cortes nos juros. Quem me acompanha já sabe que a taxa de juros americana alta ajuda a valorizar o dólar frente ao real e frente a todas as moedas do mundo, já que todo o dinheiro do planeta se volta para o governo americano, para o país, para os títulos públicos e outros investimentos. Na prática, as pessoas acabam priorizando investir nos Estados Unidos, que tem, teoricamente, os títulos mais seguros do mundo, e acabam tirando dinheiro de outros países, como o próprio Brasil. Eu mesmo estou investindo lá fora. E quanto menos dólar entra no mercado brasileiro, mais a moeda americana se valoriza. Já o segundo motivo que colaborou com a disparada do dólar foi o ataque do Irã contra Israel, que deixou todo mundo em alerta. Desde o ataque iraniano, que ocorreu no último fim de semana, há grande preocupação de que o governo israelense revide o que causaria mais conflitos no Oriente Médio, que já é um grande barril de pólvora. Segundo alguns especialistas, por ser a moeda mais forte do mundo, o dólar é considerado um investimento seguro. É aquele porto seguro que você sabe que você vai deixar o seu barquinho, ele pode sacudir, mas não vai afundar. Na prática, quando acontecem esses ataques, o mundo corre para o dólar, o que ajuda a valorizar ainda mais a moeda americana. Na segunda-feira, por exemplo, 2 dias após o atentado contra Israel, o dólar disparou e chegou aos 5,18. A gente lembra aqui também que o Oriente Médio é importantíssimo na produção de petróleo. Por conta disso, a escalada dos conflitos entre Irã e Israel afeta também a cotação da commodity, lembrando que Israel não tem petróleo. Quem tem é o Irã e toda a região. E quem me acompanha já sabe que a alta do petróleo afeta diretamente a inflação aqui no Brasil, já que o país ainda depende muito das rodovias. Basicamente, o último número que nós temos é que 70% do frete no Brasil é rodoviário. Nenhum governo se preocupou em criar ferrovias e nós continuamos aí dependentes do frete rodoviário, ou seja, do preço do diesel. Bom, galera, e o terceiro motivo que ajuda a entender essa disparada do dólar, aí sim é uma questão interna. É a falta de comprometimento do governo Lula com as contas públicas do Brasil. Para quem ainda não sabe, Nessa semana, a atual equipe econômica decidiu fazer uma mudança na meta fiscal. Pelo que foi divulgado pelo próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governo Lula propôs reduzir as metas de superávit para as contas públicas nos próximos anos. Além disso, o governo também estimou que só alcançará um resultado positivo em 2026, sendo que antes a previsão era 2025. Então, em 2023, falava, não, 2024 vai estar tudo resolvido. Esse ano ficou para 2025, agora já ficou para 2026. Cara, tá de sacanagem, né? Aí fica muito complicado. Para quem não lembra, o chamado superávit acontece quando o governo consegue gastar menos do que arrecada, ou seja, nunca acontece, né? Isso deixaria as contas públicas no azul. Para se ter uma ideia, segundo uma reportagem do portal G1, entre os anos 2014 e 2021, o Brasil só registrou déficit, que é quando as contas ficam no vermelho, quer dizer, só déficit. Somente em 2022, no último ano do governo Bolsonaro, o país voltou a ter superávit. Então ficamos de 2014 a 21 sofrendo, tudo no vermelho, 2022 superávit, agora ninguém sabe quando teremos um novo superávit. No entanto, no ano passado, o primeiro do atual governo Lula, o Brasil registrou um novo déficit, dessa vez incríveis 230 bilhões de reais. E aqui eu vou dar o meu pitaco. É impressionante conseguir um déficit de mais de 200 bilhões de reais. O governo tem que trabalhar muito para conseguir um rombo desses. Parabéns se a meta era essa. A questão é que, na prática, mudança na meta significa abrir mais espaço para o governo aumentar os gastos. Então, abriram a porteira, vai passar a boiada. Por conta disso, o Brasil acaba tendo um menor controle da dívida pública e uma probabilidade maior de não cumprir com os pagamentos, se tornando mais arriscado para os investidores estrangeiros. O cara está lá no Japão, lá na Austrália, olha para cá, vê o tamanho desse rombo, vê todo mundo batendo cabeça no governo e pensa, não vou investir no Brasil, deixa eu investir no México. Porra, já que isso tudo é um grande cassino, vou colocar minhas fichas na Argentina. Vai que pelo menos o negócio dá certo, eu dou uma porrada. E tudo isso se reflete na valorização do dólar, já que os investidores acabam tirando o dinheiro do país. Quer dizer, ao invés de entrar, tá saindo. E para piorar, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, chegou a indicar que o ciclo de queda nos juros pode ser reavaliado. Para ele, mudar a meta fiscal não é o ideal. E quem me acompanha já sabe que juros altos são prejudiciais para a economia, principalmente porque reduzem o consumo e tornam o acesso ao crédito mais difícil. O juro elevado é terrível para o país. Por quê? Porque você quer comprar um apartamento, ao invés de você pagar 2, que nem sempre foi, você paga 3. Você quer comprar um carro em 60 meses, ao invés de pagar 3 carros, você paga 5. Aí a pessoa não compra, ou pior, compra e não paga. Então, juro elevado é destruidor para a economia. E outro ponto aqui, tá? Quem tem dinheiro num país com juro elevado, coloca o dinheiro no banco e vai para a praia. Quando o juro está muito baixo, você não coloca o dinheiro no banco e vai para a praia. Você precisa investir esse dinheiro na economia real. Tem que fazer a grana circular para você ganhar mais dinheiro. Então, juro elevado, ele é um desincentivo ao empreendedorismo. Bom, galera, hoje eu trouxe algumas informações importantíssimas sobre a disparada do dólar nos últimos dias e as razões para isso ter acontecido. Qualquer novidade sobre esse assunto, eu volto aqui e aviso vocês. A única coisa que eu te peço é que me siga nessa rede e me diga nos comentários. E aí, bichão, daqui para frente, é dólar para cima ou dólar para baixo? Saia de cima do muro e me diga isso. Te vejo no próximo episódio.